Muito bem, vamos então para a segunda pregação de uma série de três ou quatro, mais ou menos, que eu intitulei Você ama o seu filho? Então, discipline-o. Vamos a Hebreus capítulo 12, que é a base para esta exposição. Hebreus capítulo 12, versículos 4 a 13, que eu vou ler. Diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, numa época em que o mundo encara com tanto desprezo a Tua palavra, e muito mais do que desprezo, mas mesmo uma aversão aos Seus ensinamentos, numa época que esse mesmo mundo se afasta da instituição da família, colocando-a em segundo, terceiro plano, entre outras prioridades tortas, numa época assim a tua palavra brilha com mais intensidade ainda e se expõe como um contraste enorme à maneira como estão fazendo. As famílias se desintegram, as que ainda subsistem, muitas vezes são caóticas, são desequilibradas, são verdadeiros palcos de guerra, desencontros, raiva, tudo diferente da disciplina, do amor, da submissão, da ordem, da harmonia, do temor, e das consequências tão benéficas que acontecem sobre os que obedecem à tua palavra. Então, nos ajuda, digo especialmente nós pais, os pais que ainda têm filhos na idade de disciplina, que não é o meu caso pessoal, já passei por isto, os meus filhos estão nesta idade, mas nos ajuda a todos a entender essas coisas, a aprender e, conforme for o caso, praticar. Ajuda nossas famílias, que esta igreja seja constituída de famílias obedientes à tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Recapitulando de maneira bem rápida, eu comentei que a família humana é uma espécie de maquete da família divina. Guardadas as proporções, os membros de uma família humana aqui na Terra devem imitar os relacionamentos entre a família divina. Expliquei um pouquinho isso, não preciso mais, quero apenas passar para frente. Então, no assunto de disciplina de filho, é importantíssimo saber que Deus é disciplinador. Deus Pai disciplina os seus filhos, aqueles que lhe são obedientes, aqueles que se tornaram seus filhos pela fé no Senhor Jesus Cristo, porque esses é que são os filhos de Deus. É importantíssimo deixar claro, novamente, como eu fiz da outra vez, que filho de Deus não é aquele que é criado por Deus, qualquer ser humano que nasce, é uma criatura de Deus, foi criado por Deus, Deus é o criador dele, mas, biblicamente falando, não é filho de Deus. Não é o caso aqui eu explicar exatamente como seria, mas apenas saiba que para se tornar filho de Deus, só há uma maneira, que é através da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, nós começamos a ver alguns pontos aplicando para os pais, quanto à disciplina dos filhos, numa tentativa de imitar o que Deus faz com relação aos seus filhos, que são os filhos na fé. O que Deus faz aqui, nós devemos imitar, obviamente, guardando as devidas proporções, mas torna-se até bem fácil para um pai que pensa: puxa vida, como é que eu devo me relacionar com meu filho? Veja como é que Deus faz com aqueles que são de Cristo. E pode imitar na sua proporção. Então, a primeira coisa que nós começamos a ver, porque não terminamos, primeiro item, é este: Deus corrige e açoita os filhos dele. Estou me baseando no trecho lido, ou seja, Hebreus capítulo 12, versículos 4 a 13, como terminei de ler. Então, no versículo 6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Falei que neste versículo, dois verbos são utilizados: o verbo corrigir, ou o verbo grego traduzido por corrigir no português, e o verbo corrigido por açoitar. Já expliquei o sentido desses dois verbos aqui, e já apliquei para a questão dos pais. Ou seja, o pai deve instruir, corrigir o seu filho. Já lemos as passagens sobre instrução, sobre correção. Quanto ao segundo verbo, que é açoitar, como tem aqui, ele corrige a quem ama e açoita a todo filho quanto recebe. Eu disse que esse verbo no original é um verbo forte, que significa usar o açoite, ou chicote, ou vara, apontando claramente para a disciplina física. Deus nos instrui, nos repreende, também nos castiga, nos açoita. É natural que ele queira que os pais façam isto também com os seus filhos. Então, eu li Provérbios 22 e 15, que não vou ler mais, e parei aí. E vamos continuar então deste ponto, que fala da necessidade do pai. Quando eu digo, eu vou usar quase sempre o termo pai, lembrando do Pai Celeste, para fazer esta analogia. Mas pode entender, na maior parte das vezes, a mãe também, que no caso tem a autoridade, e não só a autorização de Deus, mas o dever dado por Deus para também corrigir, disciplinar o seu filho. A única diferença é que no caso do lar, o marido é o cabeça da mulher. Mas não é o assunto que nós estamos tratando aqui. Mas em termos de filhos, apenas dizer isso, o fato dele ser o cabeça, ele dá o tom quanto aos rumos do casal em todas as áreas. Tirando a área espiritual, a adoração dele com Deus, a adoração da mulher com Deus, isso é mais individual. Mas em termos de família, é o marido, por ser o cabeça, que dá o tom. Então, na questão que está nos interessando aqui, que é a disciplina, ele dá o tom também. Embora esse tom espera-se que seja conforme as Escrituras, que são a palavra de Deus. Então, se uma mãe que deve ser submissa ao seu esposo, se ela quer fazer o que a Bíblia manda e o marido não quer, é uma situação que precisa ser examinada, há de se ver se o filho é um crente em Jesus Cristo, se entende as Escrituras e como é que ela deve proceder. Então não é um assunto simples, deve ser examinado caso a caso. Mas de uma maneira geral, vamos imaginar um casal em que o marido é crente, a esposa é crente, e que ambos querem obedecer a palavra de Deus, mas é bom sempre lembrar, o marido é o cabeça, e as linhas gerais são dadas por ele. Como as linhas gerais em termos de disciplina são claras na Bíblia, não tem muito o que ele orientar. O casal vai ter que aplicar o que a Bíblia manda sobre o assunto. Então eu vou falar sempre pai, mas pode aplicar também você que é mãe, pode trazer para si esta questão de disciplinar os seus filhos. Então, com relação ao açoite, no caso com vara ou alguma coisa, mas falando de uma disciplina física, lembra os Provérbios 22 e 15, que eu não vou ler porque já comentei, mas então vamos a Provérbios capítulo 23, versículos 13 e 14. Diz assim, Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Fustigar aqui não é no grego, mas a língua original é o hebraico. É uma palavra forte, que significa atingir, golpear, bater. Então não resta dúvidas do que Deus queria que a sua palavra dissesse, através do autor que aqui escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Não há dúvida que a ideia é bater, é uma disciplina física. Inferno, que é uma palavra muito conhecida lá no hebraico, chamada Sheol, ela significa literalmente sepultura ou morte física, e pode não, significa, pode ter um sentido mais espiritual de um lugar dos mortos, ou mesmo o inferno. Então às vezes é traduzida esta palavra por inferno, mas literalmente significa sepultura, e é muito provável que o autor aqui esteja se referindo primariamente mesmo à morte física, como se fosse mais ou menos assim, no 14, tu a fustigarás com a vara e livrarás a tua alma da sepultura ou da morte. Ou seja, a disciplina física, parece que o que ele quer dizer é isto: a disciplina física ajudará a criança a ser educado e se comportar de uma maneira tal a evitar grandes males, como se sabe que pessoas, meninos criados de qualquer maneira, tendem rapidamente para a marginalidade e terminam fazendo parte de gangues, terminam sendo criminosos e sendo presos, e muitas vezes até morrendo mais cedo mesmo. Um dia eu estava conversando com alguém, o provérbio foi escrito 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos, estamos com 2000, então 3000 anos atrás foi escrito esta passagem. E outro dia eu estava conversando com alguém, pois é, um traficante, que é infelizmente tão comum hoje, ele sabe que vive pouco. A idade média de um traficante é mínima, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, morrem muito rapidamente. Então, a ideia, tudo indica, é que ele estava pensando nesse aspecto, a educação, muito mais do que proporcionar ao seu filho não lhe envergonhar na frente dos parentes, na frente dos amigos, ou no supermercado, como vimos, ou no avião, o menino berrando e se jogando no chão, batendo os pés, dando o maior vexame. Isso é importante, mas mais importante do que isso é que uma criança não educada propriamente como Deus quer, e no sentido aqui que não conhece a disciplina física, ele vai crescer sem rédeas, e depois não vai ter pai nem mãe para dizer não faça isso, é o colega da escola, é o colega do trabalho, ou a turma dele, e vai ter aquele violento, vai ter aquele que vai na agressão, ou seja, é péssimo. Péssimo para uma criança crescer sem disciplina. Ele se arrisca a grandes males, até o ponto, talvez, de morte, mais cedo do que seria se fosse uma pessoa devidamente integrada na sociedade. Agora, alguns estudiosos acham que o autor quis falar inferno aqui, ou a palavra traduzida como sepultura, mas no sentido de inferno mesmo, é que uma pessoa assim, uma criança se torna mais contida, por causa da disciplina física, mais respeitosa, isso ajudará a criança a se submeter a Deus, e uma vez se submetendo a Deus, essa pessoa está lá livre do inferno mesmo, aí falando do inferno mesmo, a vida eterna em sofrimento, e ela escapará do inferno, e uma vez sendo submissa ao Deus Criador, torna-se filha desse Deus, então escapa do inferno. Pode ser que o autor tenha desejado dar este sentido, por isso é que eu disse, a gente acha isso, acha aquilo, porque não tem certeza. De repente, talvez até as duas coisas, a sepultura mais imediata, e o inferno de uma maneira mais profunda, mais espiritual, mas o fato é que, seja a sepultura, referindo-se a uma morte física, seja o inferno, referindo-se a uma morte espiritual, a condenação eterna, o fato é que, as consequências de uma criança crescer sem vara, são terríveis, para os pais, não somente, porque os pais também é, mas isso é secundário, mas especialmente para o filho, é ele quem vai suportar a desgraça de ter crescido sem rédeas, sem fronteiras, sem disciplina física, sem dor, para poder obedecer, se não pelo raciocínio, se não pela compreensão, com a criança muitas vezes não tem nem tanto, ou pelo menos não tem a estatura para compreender os prós e os contras das coisas, o que está por trás de uma ordem paterna ou materna, e condiciona, eu obedeço se eu entender o motivo dessa ordem. Não tem que entender o motivo de ordem, tem que obedecer porque o pai é autoridade, ponto. E se não for assim, é na dor. É assim que Deus ensina. Quem não concordar com este princípio, fique à vontade, mas sabe que está discordando da palavra de Deus, não é de mim. Curioso, quando ele diz aqui, não morrerás, não morrerá, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Duas coisas aqui. É implícita a não violência, ou seja, o cuidado que o pai deve ter de não abusar a ponto de matar o filho, que seria um exagero dos exageros. Mas é bom sempre notar aqui que há esta implicação. Morrer ele não vai, porque você não vai bater no seu filho a ponto de morrer. Segundo, é interessante quando ele disse, é mais, quando ele disse que vai escapar da sepultura, é como se dissesse, é mais fácil morrer se não apanhar. É curioso isso, é quase um contraste. Não, mas vai maltratar. Não, ele não morre não. Pode apanhar, não morre não. Aliás, você está preocupado com a criança morrer? É. Pois o perigo dela morrer cedo, ela não apanhar. Porque ela vai, como eu já expliquei, vai crescer rebelde, marginal, talvez até mesmo tornar-se um criminoso. Então, mais uma passagem que apoia fortemente, explicitamente, a necessidade da disciplina física. Provérbios 26, versículo 3. O açoite é para quem? O cavalo. O freio para quem? Jumento. Está pesado aqui, né? Cavalo, jumento. E a vara para as costas dos insensatos. Do seu filho. Da sua filhinha linda. Se ela se comportar com insensatez. É um pouco chocante, né? Cavalo, jumento e sua filha. Cavalo, jumento e seu filho. Aquela coisinha linda que você tem em casa. Entendo eu, inclusive, que quando fala insensato, não está se referindo só a uma criança. Creio perfeitamente que aqui cabe a ideia de um adulto, que seria, no caso, disciplinado pelo Estado, pelas autoridades, pelo que a lei exige. Né? Então, é um ser humano, cuja solução em certo tipo de comportamento é a mesma solução para um jumento. Não sei se você já tinha pensado nisto. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. O cavalo é um ser irracional e jumento idem. Não vai perder muito tempo explicando a coisa para um cavalo que não vai dar muito certo, não vai dar muito resultado. Rapaz, faça o seguinte, não faça mais assim não, porque eu vou ter que bater em você por isso, já tive que fazer isso ontem e tal, e você custou caro para mim, e aí bate um papo com o cavalo, orienta, exorta, ameaça, olha mais duas vezes seu cavalinho, da próxima vez você vai ver o que é bom, olha aqui o chicote e tal, não vai. Tem os domadores que conseguem algumas coisas aí durante anos, mas muito limitadamente, tudo é instinto, não tem cabeça. O ser humano tem inteligência, que Deus não deu aos animais, deu bem pouquinho para os animais, mas deu muito para o ser humano, deu capacidade de raciocínios complexos, até uma criança que, qual é o pai que não se admira, já está falando isso, já está dizendo aquilo, puxa, como é que ele já aprendeu aquilo, que menino danado, a gente gosta sempre de ver isso nos filhos, em sobrinhos, agora eu, nos netos, né? Que coisa, claro que os nossos são os mais inteligentes do mundo. Na realidade, são todos iguais, porque são inteligentes, aquelas coisinhas pequenininhas, são inteligentes, e elas percebem muito mais do que a gente pensa, nós fomos assim quando crianças também, então nós temos inteligência, claro que numa criança ainda em desenvolvimento, mas tem. O que Deus quer dizer é o seguinte, é claro, quando uma criança se torna insensata, ou seja, não é pelo senso, não é pelo juízo, não é pela razoabilidade, isso não funciona, não, faz como faz com um animal, Claro que tem as proporções, o tamanho do chicote que vai se rebater de um animal, não é de uma criança. Apesar de que eu tinha primo que apanhava com chicote mesmo de cavalo, até hoje eu tenho pena deles. Mas não importa, guardando as proporções, o que Deus quer dizer é o seguinte: um ser irracional, ele vai fazer o que o dono quer ou exige dele, ele vai fazer na dor, para não doer, não apanhar. O ideal é que o ser humano com raciocínio, pode ter 3 aninhos, 5, 10, 50, um adulto, nesse aspecto não importa, o ideal é que o ser humano com seu raciocínio, sua inteligência, não precise apanhar, sentir a dor, ou apanhar dos pais quando é pequeno, ou apanhar do Estado quando crescer, com as devidas punições e tal, é o ideal. Mas se ele não quer usar a inteligência, como se Deus estivesse dizendo, a inteligência que eu dei para aquela criança, ou para aquele jovem, ou para aquele adulto, se não quer usar, e resiste à autoridade que eu dei ao pai, à mãe, no caso ao Estado, no caso de um adulto, não quer, não tem jeito, não tem jeito. Já, vamos pensar no filho, já sentei com meu filho, já conversei, já argumentei, já tentei fazer algumas negociações com ele, e dentro de limites e tudo, mas eu, não adianta. Ah, é? É. Dor. Bate nele. Mas, senhor, e se eu faço com o meu cavalo? É isso mesmo. É a mesma coisa. Não vai matá-lo. Já foi dito isso aqui, inclusive. Mas é na dor. Mesma solução que se dá para um animal. A solução técnica de Deus é a mesma para um ser humano que não quer usar o juízo, a sensatez e fazer o que é correto. Porque uma criancinha de 3 anos de idade, ela já sabe o que é correto. Muitas coisas. Quando eu digo já sabe, deixa eu explicar isso aqui um pouquinho melhor. Dentro da pequenez ainda da inteligência e da capacidade de raciocínio e tudo, mas ela sabe que precisa obedecer o pai e a mãe, essa autoridade, ela não tem a menor dificuldade de aceitar, a menos que o próprio pai ou a mãe desvalorize tanto essa autoridade e relaxe tanto e deixe a criança criar asas na sua malignidade que já vem dentro. Todos nós trazemos do berço o pecado, então se o pai não conter essa tendência do ser humano de ser rebelde à autoridade, mas se ele conseguir mostrar que é importante e necessário, até melhor para a criança que seja obediente, ela aceita com facilidade. O que eu quero dizer com isso? É que não é obrigado a estar batendo o tempo todinho em filho, porque é rebelde o dia todo, o tempo todo, e só vai na surra. Não, se o pai souber, ou a mãe, e valorizar isto, e ensinar a criança desde o início, e impor a sua própria vontade, porque é uma autoridade em casa, o pai e a mãe, se impuserem isto à criança, raramente vai ter que recorrer à solução do cavalo, ou do jumento. Raramente. Tem gente que cresce bem educado, no lar cristão, e diz, eu apanhei muito pouco na minha vida. Aprendi desde cedo, tinha que respeitar meu pai, minha mãe, obedecer, e assim fiz. Muita gente, então não é obrigado, para seguir a Bíblia, e tem que estar batendo o dia todo na criança. Não, absolutamente. Mas, se não houver jeito, e aquela criança for rebelde mesmo, mais do que as outras, e resistir à autoridade, o pai não tem opção. Tem que infligir dor. É uma pena, agora falando um pouquinho da questão que nem é o nosso caso aqui, mas só um pequeno parênteses, é que o nosso Estado, quando digo Estado, não é o Estado do Ceará, mas o Estado-nação, né? Não enxerga isso como deveria, especialmente numa época de hoje, em que se vê flagrantemente uma impunidade muito grande, ver pessoas cultas, pessoas incultas, pessoas ricas, pessoas pobres, todo tipo de pessoas com as quais você conversa, por muitos tipos, pode examinar, abrir a televisão, ouvir um comentário qualquer aí, pode ver, o tom é o mesmo, parece que o país está invertido, e as autoridades não impõem a lei, tem leis para serem aplicadas, mas não impõem nada, e parece que o bandido é mais protegido do que o próprio agredido pelo marginal, é tudo o contrário, e qualquer coisa, já vem os direitos humanos em cima, e em tese, essa questão de proteger os direitos humanos é muito bonita, a tese, a ideia, mas eu não sei o que é que eles distorcem, e chega a um exagero visível, de ter muito menos consideração humana com aquela que foi estuprada, ou com aquele que perdeu um pai, ou o outro que perdeu uma perna, o outro que levou um tiro no peito, parece que tem muito menos compaixão do que tem com o marginal que fez aquilo, e ele é que é uma vítima da sociedade, tá? Em vez de aplicar a lei, todo o rigor da lei, não precisa mais do que o rigor da lei, não, pronto, tem limites, não é para trucidar a pessoa e tocar fogo numa praça pública, não, mas aplica a lei, que já é rígida, pelo menos muitas vezes. Então, vamos fechar esse parênteses, eu só queria dar o toque, lembrando que quando esse princípio escapa ao pai, e aplicar isto, a criança cresce como um cavalo, como um jumento, como um animal rebelde, que não tem respeito a ninguém, que dá coisa em quem quiser, e pronto, e cresce assim, estão aí pessoas assim, adultas hoje, poderosas, fortes fisicamente, muitos com armas na mão, estão aí, coloque agora uma rédea em cima. Então, quando não é aplicado em casa, a sociedade, a família em primeiro lugar, e depois a sociedade paga caro, pela falta de disciplina física. Muito bem, quero passar para o próximo ponto. O primeiro foi, Deus corrige e açoita os filhos dele, e quer que os pais façam a mesma coisa com seus filhos, guardadas as proporções. Pronto. Segundo ponto, o motivo pelo qual Deus açoita, é exatamente porque recebeu como filho. E recebeu como filho porque o ama. Versículo 6. Vou ler de novo. Voltando a Hebreus 12. Porque o Senhor corrige a quem? A quem ama. E açoita todo filho a quem recebe. Sabe o que isso significa, irmãos e amigos? A disciplina é consequência do amor. Indo um pouquinho mais fundo, a disciplina, na realidade, ela é um ato de amor. Ela nasce por causa do amor, a disciplina de Deus com seus filhos. Ele ama tanto os seus filhos, que os disciplina, é exatamente porque os ama, que ele segue por este caminho, e ao fazer isto, ele está exercendo um ato de amor também. Deus nunca separa a disciplina dos seus filhos, ou aos seus filhos, da ideia de bondade, de amor. Há um salmo muito bonito, 89, em que o autor se refere a Davi, mas de uma maneira tão forte, que é até tanto quanto óbvio, que ele está falando além de Davi, e indo para o filho de Davi, que é Jesus Cristo, o Messias. Então é tido como um salmo messiânico, prometendo a adoração do reino a Davi eternamente e tudo, mas seria no caso a Davi em primeiro plano, mas atrás de Davi, realmente o rei eterno, que é o filho de Davi, Jesus Cristo, o Messias. Muito bem, é um salmo muito grande, mas nos versículos 30 a 33, quando ele diz assim: se os seus filhos desprezarem a minha lei, esses seus filhos são os filhos de Davi, em primeira instância, ou os filhos de Jesus Cristo, ou seja, os crentes, filhos de Deus. Então, na realidade, quando ele está falando dos seus filhos, Deus aqui está falando dos filhos dele mesmo, dos crentes em Jesus Cristo, ok? Só para explicar o contexto, que filhos são esses aqui? São pessoas que foram feitas filhas de Deus em Cristo. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, dá vontade de parar e pensar como é que você completaria esta frase para um filho seu. Meu filho, sente aqui. Olha, se você desprezar a lei desta casa, se você não andar nos meus juízos, sou seu pai, se você violar os meus preceitos, minhas ordens de pai, e se você não guardar os meus mandamentos, então, é muito interessante o que vem depois. Alguns dizem assim: tu vai ficar até o final do ano sem sair de casa no fim de semana. Detalhe, está em janeiro. Uma ameaça totalmente irreal que não vai cumprir nunca. Aí o outro diz: se você não me obedecer, eu lhe mato de surra. Não vai obedecer, não vai fazer, porque não vai matar a criança de surra, e ele sabe disso, o filho sabe disso. Se você não me obedecer de jeito nenhum, fique de castigo. Depois vamos falar um pouco de castigo na outra pregação, mas em primeiro lugar não é o castigo, embora eu acho que esteja incluído na ideia de disciplina, mas em primeiro lugar, quando realmente a situação ficou grave de desobediência, não é o castigo. Eu entendo que o castigo seja intermediário, mas segundo a última instância é uma surra mesmo, física, para doer. Olha o cavalo e jumento, é para doer. Então seria curioso saber como é que os pais, ou você mesmo pensando no seu filho, como é que você completa essa frase: se isso, se aquilo, se aquilo, se o senhor não me obedecer em coisa nenhuma, então, vamos ver o que Deus diz, versículo 32 do Salmo 89, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade. De quem? Desse filho desobediente. Nem desmentirei a minha fidelidade. Veja que coisa bonita. Deus não separa disciplina de amor. Se você não me obedecer, não fizer coisa nenhuma que eu estou mandando, eu não lhe amo mais, aí eu vou lhe disciplinar para valer. Não, se você não me obedecer, o meu amor é o mesmo, mas a forma de exercer esse amor não vai ser mais lhe abraçando, lhe beijando, eu vou ter que lhe dar umas boas palmadas e vai ter que doer, porque você se fez merecedor, mas eu faço isso dentro do meu amor por você. Parece que muitos pais, irmãos e amigos têm dificuldade de entender isso. Que o pai que ama o filho não toca no filho, não toca assim, porque se bater no filho é agressão, está mostrando raiva, está mostrando impaciência, está mostrando abuso de autoridade, só porque o pai é forte e grande, o filho é pequeno. Isso é uma covardia e cada ideia absurda que se ouve falar por aí, absurda. Sabe por quê? Porque o diabo é muito inteligente e muito criativo, e cada vez que você lê uma linha, ouvir uma palestra, uma pregação, coisa parecida sobre educação de filho, que não for no sentido como está aqui tão claro, que a disciplina deve seguir a desobediência, a dor deve seguir a rebeldia, qualquer coisa diferente disso, se é covardia do fortão que bate no filho, se é porque a Bíblia é muito antiga, e agora nós temos que repensar as escrituras dentro da atual cultura de hoje, 3.000 anos, mudou tudo, e 1.000 motivos que as pessoas encontram para o quê? Para diminuírem, ridicularizarem, desvalorizarem, anularem a palavra de Deus. Nunca separe amor de disciplina física. Provérbios 13 e 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Não está o contrário, não. Eu pensei que fosse o contrário. O que retém a vara ama o seu filho, que é o aborrece, que no hebraico é odiar, viu? É o contrário de amar. Eu pensei que quando a pessoa não batia no filho é porque amava. Mas o que o ama cedo deixa de bater. Não, cedo o disciplina. Está tudo o contrário do que muitos pensam. Quão cedo? É uma pergunta que certamente se deve fazer. Cedo ou disciplina? Quão cedo? Não há uma tabela. A Bíblia não traz. Alguém de bom senso não vai marcar uma tabela. É com ano, é com ano e meio, é com dois, é com dois e meio. Acesso limites razoáveis. Ninguém vai achar que é com 6 meses e nem vai achar que é com 6 anos. Está muito cedo para 6 meses e muito tarde para 6 anos. E 5, e 4, e 2, e 3. Então, tem aquela faixa de bom senso, que vai depender muito da própria criança, do grau de compreensão dela, de rebeldia dela, da natureza, da personalidade daquela criança, da dificuldade que ela tem de obedecer os pais. Vai depender muito dos próprios pais conversando e traçarem aí um rumo. Mas eu diria algum tipo de compreensão que a criança mostre que já tem. E vai ter, tem criança muito mais adiantada do que outras. E tem outras crianças que são mais lentas do que outras. Então, isso vai variar. Mas quando o pai ou a mãe notar que aquele filho, mesmo sem falar ainda, talvez mesmo sem andar ainda, mas se ele sabe que está sendo teimoso, que não quer fazer aquilo por birra, está chegando a hora de pensar em disciplina. Agora, repito, é delicado, não há uma tabela, e vai depender de que cada pai ou cada mãe vai achar, e muito, muito cuidado tratando de uma criancinha ainda bem tenra, pequenina, a ideia de fazer uma injustiça, da criança estar com dor e não estar sabendo expressar, ou uma situação diferente, ou até com medo de alguma coisa, fique na cama de noite, não fica, fica, não fica, se não ficar, apanha, e aí vai causar um trauma, coisa assim. Tudo isso é importante ser levado em consideração. O que não pode ser é como o mundo diz: não toca na criança, porque quem bate, adoram dizer isso, eles gostam, quem bate no filho está quebrando a personalidade do filho. Vamos dizer assim, quem bate no filho está quebrando a tendência do filho de seguir o pecado. No caso, desobediência, rebeldia. E ao quebrar no filho a tendência de pecar, de fazer o que é errado, ele está moldando a personalidade daquele filho para fazer o que é correto. Então dizer que o pai que bate no filho está despersonalizando-o, nem abre a Bíblia, deixa a Bíblia de lado, e você chama 50 adultos, e converse com eles, e faça uma estatística, e veja se pessoas que apanharam quando crianças, merecidamente, que tiveram educação neste rumo aqui, de vara, de disciplina física, de dor quando desobedece, e veja se estão pessoas despersonalizadas, doentias mentalmente. Examine, não tem nada a ver. Aliás, se aquele adulto, quando criança, foi disciplinado de maneira correta, em amor, como acabei de colocar aqui, eles vão ser gratos ao pai e à mãe, porque me disciplinaram. Se não tivessem me dado aquelas surras todas, eu estaria hoje atrás de uma prisão, ou estaria então aí no mundo, não sei nem como, ou viciado, ou infeliz, ou se não preso, mas muito rebelde, já na terceira mulher, no quarto marido, já a vida despedaçada, sem rumo. Obrigado ao meu pai e à minha mãe, a pessoa, um adulto, mesmo a parte das escrituras, não estou nem falando nisso agora, mas apenas alguém que teve na sua infância a felicidade de ser educado por um pai corajoso, uma mãe corajosa, que bateram quando necessário. Por que eu estou dizendo corajoso ou corajosa? Porque é horrível bater no filho. Tenho 3, já tenho 5 netos. É horrível bater em filho, dói, mas dói muito. Muitos aqui sabem, já têm filhos, já passaram por essa experiência. Então eu digo, corajoso e corajosa, é uma mãe, se dói num pai, imagine numa mãe bater num filho. Mas aí é hora de ver se aquele pai e aquela mãe querem ser obedientes a Deus, ao Deus Pai. Quando um pai ou uma mãe deixa de disciplinar, é como se estivesse mandando uma mensagem ao filho, mais ou menos assim: eu não lhe amo, não estou disposto a dedicar toda a energia e esforço necessários para lhe educar, não estou disposto a passar pelo sofrimento terrível de ficar com o coração sangrando aqui dentro, vendo você gritando de dor. Não consigo passar por isto, me desculpe. O meu amor a você não é suficiente para me levar ao ponto de obedecer o próprio Deus e de passar por cima dos meus sentimentos de mãe ou de pai. Eu não aguento ver você chorando, então me desculpe, meu filho, mas se prepare para ter uma vida adulta muito mais difícil, muito mais sofrida, muito mais traumática. Me perdoe, mas sua mãe é fraca demais, seu pai é fraco demais, não deveria nem ter sido pai, nem ter sido mãe, porque o que Deus manda eu fazer com você, eu não lhe amo o suficiente para fazer. É duro disciplinar, mas eu não lhe amo o suficiente para isso. Eu gosto de você como um bibelô, uma coisinha linda, dentro de casa, cheirosinho, cheirosinha, bonitinho, gostosinho. Eu gosto de você assim, mas bater em você e ver você chorando, implorando com os olhinhos para mim: não bata mais não, pai. Bato mais um pouco, porque você precisa ainda estar pouco, você está chorando demais por tanto que apanhou, não está proporcional não, que eu conheço, desde ser manhoso você vai apanhar um pouco mais,
mas pai, eu estou morrendo de dor. Aí você não ama o suficiente para resistir a essa chantagem, ou não, está com dor mesmo e está gritando, e deixa espernear, é um direito que ele tem de chorar. Aliás, eu dizia para os meus filhos, pode chorar baixo. Aí no filho meu que chorava aos berros, apanhava duas vezes mais, ou três. Eu não vou tirar de você o direito de chorar. Não posso tirar esse direito. Você pode chorar 3 horas, se quiser, 4, dia todo, chorando as lágrimas, banhar seu quarto de lágrimas, não me importo. Mas o volume do seu choro vai ser baixo, que no quarto vizinho não se vai ouvir. Tem criança que berra, gente, e o quarteirão ouve. O vizinho da esquerda, da direita e dos fundos ouve. Aos berros a criança chorando, e o pai não o ama o suficiente para ser mais duro ainda e dobrar aquela dureza e dizer: não chora desse jeito. Sabe quantas vezes ele vai berrar desse jeito? É a última aquela. É impressionante como funciona isto. Aí na próxima, quando quer aumentar a voz, vai chorar mais alto, já vai, ele mesmo já vai baixando. Funciona. Então tudo isto, gente, é duro, é difícil, puxa pelo pai e pela mãe. Mas eu não amo tanto meu filho para fazer isso, não compensa não. Você que sabe. Mas não esqueça, falta de disciplinar o seu filho é falta de amor pelo seu filho. Terceira, e hoje é a última que eu vou ver, depois fica para a próxima. Terceira observação sobre aquele texto de Hebreus 12. Ao disciplinar seus filhos, Deus mostra o quanto valoriza a paternidade. Isso é interessante. Versículos 7 e 8, voltando a Hebreus 12, diz: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Dá vontade de dizer assim, o seu autor aqui de Hebreus, dá para ter colocado uma palavrinha aqui, diz assim: pois que filho há que o pai sábio, ou que o pai obediente a Deus não corrige? Porque na realidade, muitos pais de fato não corrigem, mas é óbvio que o autor de Hebreus está deixando implícito isto, que é um pai padrão, um pai modelo, um pai correto, lógico. Então, é quase uma brincadeira minha dizer que dá vontade de acrescentar isso, talvez para ficar um pouquinho mais claro, mas não foi assim que o Espírito Santo quis. Mas já é um tanto quanto claro que o autor está falando de um pai ideal, um pai correto. Qual é o pai decente? Que não corrige o filho, é assim que ele quer dizer, um pai modelo. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, ou seja, eu sei que vocês estão devidamente corrigidos, que te sabia, está se dirigindo a crentes, logo sois bastardos e não filhos. É muito interessante isso aqui. Sabe o que ele quer dizer? É que se Deus não disciplinasse um filho, é porque Deus não estaria considerando como um filho legítimo dele, mas um filho, um bastardo, nascido de adultério, criado de qualquer jeito, entregue aí à mãe, que o pai nem sabe que gerou um filho nela, aí numa aventura, um bastardo. Não é um filho criado, nascido da esposa legítima, nascido em casa, que o pai vê como herdeiro, que o pai educa com gosto, cria com gosto, prepara para enfrentar a vida, prepara para herdar o pouco ou muito que o pai conseguiu juntar, um filho legítimo, quem ele ama e quer o melhor, e prepara e não mede esforços para colocar aquele filho na sociedade da melhor maneira que ele puder. Não, é um bastardo, nascido aí de uma maneira qualquer, não está nem aí, sabe nem que tem. Isso é forte. De novo, tantas coisas fortes. Quando o pai ou a mãe deixa de disciplinar, está tendo uma grande desconsideração para com o seu filho. como se dissesse, eu lhe trato como se nem meu filho fosse. Seria interessante chegar um dia um garotinho de 7 anos de idade, ler essa passagem na Bíblia, ou estudar na escola dominical, ouvir uma pregação, sei lá, um meninozinho inteligente, uma mocinha, que não apanha, faz o que quer, sabe que é rebelde, chegar em casa e diz: pai, não sou teu filho, não. Que, menino? Isso é conversa? A mãe, não sou tua filha, não. Seria chocante uma conversa dessa. Por que você diz isso? Porque você me trata como se eu não fosse seu filho. Fosse um qualquer aí. Meu filho, que história é essa? Você não me disciplina? Você não bate em mim? Deixa eu ser criado aí como um qualquer, que nasceu por aí, não sabe nem quem é pai, mal sabe quem é a mãe. É assim que tu pensa de mim? Que coisa, estou muito triste. É difícil você ouvir uma criança de 6 anos dizer isso aí. Mas olhe, uma criança de 6 anos, sim. Mas um adolescente de 14 ou 15 anos chegar para um pai e dizer uma frase dessa é muito mais provável. E se vier um adulto mesmo um dia falando com o pai já mais velho e dizer assim, lançar no rosto, fui tratado como um bastardo na minha casa, você não teve consideração comigo, você não me preparou para enfrentar o que eu estou enfrentando, estou sofrendo muito pelo meu comportamento, meu pai, nunca tive rédea, nunca tive limites, e quando tu falava grosso comigo, eu falava 2 vezes mais grosso contigo, e tu se calava, covarde. Já imaginou ver um filho seu, 18 anos de idade, um dia, ou uma filha? Você não me amou, você não me considerou, não me respeitou como filho. Que decepção, papai. E muitas vezes acontece isso em famílias de ricos. Você me deu muito, foi dinheiro, me estragou com mesadas gordas. Quando eu fiz 15 anos, me deu um carro e gastou uma nota para tirar no Detran minha carteira ilegal para poder dirigir, porque o filhinho do fulano do senhor tinha que estar dirigindo com 15 anos no carrão. Isso é que eu recebi. E agora? Eu vou ficar neste ponto até a próxima continuação. E tenho pedido a Deus, amigos e irmãos, que Deus coloque nos corações dos pais que estão em idade de educar, coloque estas coisas. Estou me esforçando para ser o mais claro possível, talvez às vezes um pouquinho mais, dando um pouquinho mais de cor, até mesmo do que eu gostaria, para poder mostrar a vocês como realmente é importante o assunto e como Deus não trata com meias palavras essa questão. E se eu mexi um pouquinho hoje com você, com o seu coração, ótimo, não exatamente chocar, porque acho que não disse nada aqui para chocar, mas para mexer e balançar um pouco e fazer você pensar, eu até que ficaria muito feliz se Deus me utilizasse como instrumento para isto. Não estou mais na posição de vocês, tem filhos ainda em idade de criança, outros nem filhos têm ainda. Já passei, já estou em outra geração, mas tem a vantagem de a gente falar olhando para trás, e muito que eu estou dizendo aqui, estou aproveitando acertos meus, aproveitando erros meus, que tem essa vantagem também, olhar para trás, puxa, aquilo ali não foi legal, aquilo que eu fiz. Então a gente aproveita, né, a experiência. Tem a desvantagem de estar ficando mais defasado nas coisas. E esse coroa falar para mim como é que se educa filho, mudou tudo, não é bem assim, não. Na realidade, estou lendo passagens, de, como já falei, de 3 mil anos, né? Mas desconsidere um pouco essa defasagem, se já existe, mas pelo menos fique com a experiência e com a boa vontade e com o desejo de ver você acertando nessa questão dificílima de disciplinar os filhos. Que Deus ajude vocês nesta tarefa. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra explicada aqui, e que eu tenha sido claro, devidamente orientado por ti, e que eles agora sejam orientados por ti no que ouviram e no que vão seguir. Espero que sigam a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e agradeço pelo privilégio de ter estado aqui diante desses irmãos e amigos queridos. Amém.